Quinta-feira, 8 de setembro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Em Curitiba, hoje é feriado, padroeira da capital paranaense é celebrada com coroação e missas, uma programação que vai durante todo o dia. Não há por aqui aplicação de vacinas por conta disso. Imunizações gerais vão ser retomadas amanhã e dado mais recente aponta que o Paraná tem 43% do público vacinado contra a poliomielite. Campanha de imunização específica para pólio segue até o dia 30. Sobre esse assunto, falamos com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Com 25% de cobertura, a Secretaria de Saúde da cidade faz novas ações para vacinar crianças contra a pólio. Depois dos shoppings, os postos estarão abertos em creches hoje e amanhã, os postos volantes. Tudo bem, Cláudia? Bom dia.
Olá, Andressa. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Ontem foi a vez de shoppings, três shoppings aqui de Londrina. Eles foram postos volantes para esse período de vacinação da poliomielite. E hoje é a vez dos centros de educação infantil, principalmente aqueles que atendem crianças até 4 anos. Isso porque, com 25% apenas de cobertura em Londrina, o índice de aplicação da vacina está bem abaixo da média nacional, que é 34%. Cidades como Paranavaí, Francisco Beltrão, têm cerca de 70% de cobertura. Então, para melhorar a participação desses pais na campanha de vacinação contra a paralisia infantil, a Secretaria está fazendo essas ações. Foi até o shopping e agora vai até os colégios, as escolas, né? Os CMEIs, os Centros Municipais de Educação Infantil, para fortalecer essa campanha. É importante dizer que a poliomielite ou a paralisia infantil é uma doença contagiosa, aguda, causada por um vírus. Nos casos graves em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. E nessa campanha são aplicadas as doses de reforço com a vacina oral bivalente, a famosa gotinha. Então, fica esse registro que hoje e amanhã a Secretaria de Saúde estará nas escolas aqui de Londrina fazendo essa aplicação da vacina. Andressa.
Obrigada, Cláudia, pelas informações. Um ótimo dia para você e para todo mundo aí da CBN Londrina. Bom, ainda no assunto vacinação, mas contra a Covid, Cascavel não terá vacinação para crianças de 3 e 4 anos nesta semana. Sabe por quê, ouvinte? Por falta de doses. A Franciele Tien tem as informações. Bom dia, Fran, tudo bem?
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Tudo ótimo, mas é isso mesmo, viu, Andressa? A informação foi divulgada pela Prefeitura na última terça-feira. Conforme a Secretaria de Saúde, acabaram os estoques da vacina Coronavac, a única que é aprovada para essa faixa etária no Brasil. No município e no Programa Municipal de Imunização, que aguarda uma nova remessa do Ministério da Saúde para retomar essa aplicação. Dessa forma, não haverá vacinação para crianças, então, de 3 a 4 anos, nesta quinta-feira e também na sexta-feira. A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná disse em nota que a previsão do Ministério é enviar mais doses da Coronavac entre a segunda quinzena de setembro e o início de outubro. Andressa.
Muito obrigada pelas informações. Vamos falar agora com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, que traz a história de um estudante de União da Vitória que foi selecionada para apresentar um projeto na Universidade de Harvard. Tudo bem, Rafael? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, Andressa, a Luísa Pedroli, de apenas 17 anos, foi aprovada em primeiro lugar, olha só que orgulho, num processo seletivo para apresentar o seu projeto na Universidade de Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos, uma das mais prestigiadas universidades do mundo. A Luísa é estudante do Instituto Federal do Paraná, campus União da Vitória, é moradora de Paula Freitas, um pequeno município próximo aqui ao Vale do Iguaçu, e vai ter a oportunidade de apresentar o projeto de impacto social intitulado A Matemática Transforma, que consiste em ações educacionais visando democratizar a educação em matemática e conscientizar a comunidade para as oportunidades que a matemática proporciona aos adolescentes. A Luísa já ganhou vários prêmios nessas competições de matemática e ela está falando no CBN Paraná sobre essa seleção para apresentar o seu projeto nos Estados Unidos.
Sempre procura intercâmbios, oportunidades assim, internacionais, porque eu desejo fazer faculdade no exterior também. E acabou surgindo essa oportunidade ali pelo IFPE, né, eles ofertando essa missão, IFPE e Harvard MIT. Quando abriu o edital para participar, a gente se inscreveu. E no fim, conseguimos passar. Realmente um sonho para mim participar numa universidade tão renomada assim. Inclusive, o MIT é outra universidade muito renomada que eu desejo estudar na graduação no futuro. Então, eu fiquei muito feliz mesmo em conseguir passar para apresentar meu projeto lá, que é uma das universidades mais concorridas do mundo. Mas eu gostaria muito, sim, de estudar lá com os professores, com os outros alunos do mundo inteiro. Então seria uma oportunidade muito boa para mim mesmo, realmente um sonho. Estando em primeiro lugar dessa lista, eu fiquei muito feliz mesmo por conseguir esse primeiro lugar. Eu esperava passar nesse intercâmbio, mas em primeiro lugar eu não esperava, então foi uma surpresa.
Aí a Luísa, que é filha da Sandra e do Sandro Pedroli, e atualmente estuda no terceiro ano do curso técnico em informática do IFPR. Um talento, Andressa, aqui do Vale do Iguaçu. Eu volto com você.
Obrigada, Rafa, pelas informações. Um bom dia para você, viu? Um abraço para todos aí da CBN Vale do Iguaçu. Bom, falamos agora de eleições aqui no CBN Paraná, conexão com o CBN Ponta Grossa. Quase 70% dos mesários que vão trabalhar nas eleições deste ano na cidade são voluntários. É isso mesmo, Tailan Jaros? Tudo bem contigo?
Tudo certo, Andressa, bom dia. É isso mesmo. Em 2022, Ponta Grossa registra 2.596 mesários e desse número, quase 70% são voluntários, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Do total, 1.765 pessoas se ofereceram espontaneamente e apenas 831 uma foram convocadas pela Justiça Eleitoral. O aumento no número de voluntários é de 724% em comparação com 2018, a última eleição presidencial, quando o município registrou 214 mesários voluntários. Há 4 anos, o número de pessoas que trabalharam nos colégios eleitorais aqui na cidade era maior que em 2022. Mais de um total de 2.851 mesários, 2.637 foram convocados pela Justiça. Os voluntários eram apenas 8%. No Paraná, a maioria dos mesários que vão atuar neste ano são voluntários. Ao todo, 98.051 pessoas foram chamadas para trabalhar nas sessões eleitorais e 54.832 são voluntárias, 43.219 não se voluntariaram. O Tribunal Regional Eleitoral daqui do Paraná acredita que esse aumento expressivo no número de voluntários em todo o estado é resultado de um programa de cooperação com universidades aqui do Paraná que concedem horas universitárias para quem trabalha durante a eleição, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, essas informações do aumento expressivo do número de mesários voluntários aqui em Ponta Grossa e em todo o estado do Paraná, Andressa.
Muito obrigada, Tailan, pelas informações. Vamos agora fazer conexão com a CBN Maringá, com Letícia Tristão, para falar sobre o caso da adolescente que matou o empresário e pendurou o corpo para simular suicídio. Caso de segurança pública aqui que chamou e tem chamado a atenção da região, né, Letícia? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, policiais civis da Delegacia de Estelionato de Maringá identificaram ontem o principal suspeito da morte do empresário de 48 anos que foi encontrado enforcado na manhã de segunda-feira em uma chácara na saída de Floresta para Itambé, aqui na região. A vítima era proprietária de um supermercado em Floresta. O suspeito é um adolescente de 14 anos, morador de Itambé. Ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil e confessou a autoria do crime. A princípio, os dois faziam um churrasco na chácara do empresário quando tiveram um desentendimento e o adolescente teria asfixiado a vítima. Na sequência, ele enrolou uma corda no pescoço do empresário, simulando um possível suicídio. Antes de fugir, ele levou o aparelho celular do comerciante e outros objetos. O adolescente entregou o celular para um amigo, que enterrou o aparelho em um terreno baldio, e as correntes ele entregou para o irmão, que também as enterrou. Os três foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e, na sequência, foram colocados em liberdade por não haver flagrante. O Conselho Tutelar de Itambé também acompanha esse caso, Andressa.
Obrigada, Letícia, pelas informações. Bom, já que estamos no setor de segurança pública, fechamos com informações da Marina Prota, aqui de Curitiba, nossa repórter da CBN Curitiba, porque um suspeito ele morreu após fugir pela janela de uma delegacia. Marina.
É isso, né, Andressa, a gente apurou essa situação tanto quanto inusitada, se a gente pode chamar assim, né, um jovem de 19 anos, ele foi flagrado depois de assaltar um motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba. Ele foi conduzido até a delegacia central de flagrantes e pediu para ir ao banheiro. Depois disso, ele fugiu do local pela janela. Uma equipe da PM em patrulhamento foi acionada e conseguiu flagrar o suspeito a poucas quadras da delegacia. Em nota, a Polícia Militar informou que a equipe policial iniciou buscas e nas proximidades de um shopping no bairro Portão, encontrou o suspeito. Ao receber voz de abordagem, ele teria reagido levando a mão à cintura. Neste momento, a equipe policial efetuou disparos de arma de fogo. O homem foi baleado e morreu no local, conforme constatado pela equipe do SIAT. Ainda conforme a PM, o suspeito estava portando um simulacro de arma de fogo e já tinha passagem na polícia pela prática do crime de extorsão mediante sequestro. O inquérito policial militar será instaurado para devida apuração do caso. Andressa.
Como dissemos agora há pouco aqui, né, Marina? É um roteiro frequente em filmes, mas um roteiro que a polícia ela não imaginou que pudesse acontecer, né? O suspeito fugir pela janela do banheiro.
De flagrantes, né? Onde tem
não houve flagrantes disso, na central de flagrantes.
É, muita gente ali circulando, né? Um entre e sai de policiais e equipes. Não à toa que eles conseguiram chegar ao suspeito rapidamente, né? Mas a situação do rapaz ter a audácia de fugir pela janela do banheiro, essa foi bem inusitada.
Obrigada pelas informações, Marina Prota. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Amanhã, sexta-feira, tem mais, às 10h30 da manhã. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Um abraço. Até mais.